Eu quero, em primeiro lugar, dizer para a imprensa brasileira e para os nossos convidados da minha alegria de estar participando nesse evento em que o Brasil recebe como chefe de Estado o primeiro-ministro Narendra Modi. É muito importante que as pessoas compreendam que um país mega diverso como o Brasil tem a obrigação de ter uma relação política, cultural, uma relação econômica e comercial com outro país mega diverso como a Índia, dando a maior importância pelo significado que a Índia tem, não apenas por ser um país de 1.400.000.000 de habitantes, mas por ser um país democrático, um país que trabalha pela paz e um país que eu passei a admirar muito mais desde que eu li um livro romanceado de dois jornalistas chamado, sabe, que contava a história do Gandhi. O livro me parece que era Essa Noite e a Liberdade. Era um livro extraordinário que me fez conhecer um pouco a história da Índia, me fez conhecer um pouco o quanto é importante a cultura da paz, o quanto é importante a cultura da não violência. E, lamentavelmente, nós estamos vendo esses ensinamentos que Gandhi passou para a humanidade sendo jogado fora, porque hoje o mundo está vivendo um período de conflito, possivelmente tanto mais maior do que antes da Segunda Guerra Mundial. O mundo está gastando com armas aquilo que não tem vontade de gastar com alimentos, aquilo que não tem vontade de gastar com a luta contra a desigualdade dos povos. A desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade de alimentos, a desigualdade na educação, a desigualdade na hora da saúde e a desigualdade até na escolha do berço em que nasce. Porque, lamentavelmente, não existe nenhuma explicação para que o mundo, com o conhecimento genético e tecnológico que tenha, com a quantidade de alimento que produz, ainda ter 730 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. É muito grave que o mundo que ainda não cumpriu os compromissos de atender, sabe, os recursos necessários para que a gente possa inventar os desastres climáticos que estão acontecendo, tenha tanto dinheiro para investir em guerra como no ano passado, quando o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões em armas e não gastou quase nada para cuidar do clima. É com essa alegria que eu posso dizer que, além do primeiro-ministro Narendra Modi, eu estou aqui com a minha querida companheira Dilma Rousseff, que hoje não está aqui como ex-presidenta, não está aqui como mineira, não está aqui como gaúcha, ela está aqui como presidenta do novo Banco dos BRICS, o novo querido NB, que é um banco que surgiu para dar ao mundo a certeza de que é possível ter no mundo um sistema financeiro que tenha política de financiamento em que não tenha como objetivo principal a austeridade contra aqueles que pedem empréstimos, mas que tenha a bondade de entender que as pessoas não podem pegar o empréstimo para afundar os países, mas sim para salvar os países. Obrigado pela presença, companheira Dilma. Obrigado, ministros brasileiros. Obrigado, ministros e companheiros da delegação indiana. E obrigado, companheiros da imprensa brasileira e da imprensa indiana. É uma enorme satisfação receber esse, que eu nem trato mais de primeiro-ministro, eu trato de meu amigo primeiro-ministro da Índia, companheiro Modi. Dos países superlativos como a Índia e o Brasil, não pode, sinceramente, dois países superlativos como a Índia e o Brasil, não pode permanecer distantes. A solidez das nossas democracias, a diversidade das nossas culturas e a pujança das nossas economias nos atraem. Estive à frente da celebração da parceria estratégica Brasil-Índia em 2006. Muita coisa mudou desde então. As ameaças à paz, à prosperidade e ao planeta se avolumam. Reiterei ao ministro Modi minhas condolências pelo recente atentado em Caxemira, reafirmando o nosso repúdio a todas as formas de terrorismo. A negociação de um cessar-fogo entre Índia e Paquistão é exemplo de sensatez para o mundo. Como membro do G20 e dos BRICS, atuamos em defesa do multilateralismo e em prol de uma governança global mais inclusiva. O primeiro-ministro Modi afirmou corretamente na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro que é impossível rodar um software do século XXI em velhas máquinas de escrever do século XX. É inaceitável que países do porte da Índia e do Brasil não ocupem assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Somos aliados naturais na resposta a um dos maiores desafios do nosso tempo, a erradicação da fome e da pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. Agradeci ao primeiro-ministro Modi a participação indiana na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nossa pecuária deve muito à Índia. 90% do rebanho zebuíno brasileiro é resultado de 60 anos de intensa cooperação bilateral em melhoramento genético. O estado natal do primeiro-ministro Gujarat é de onde provém essas matrizes. O acordo entre Embrapa e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola estimulará projetos de inovação na produção de alimentos. Chegaremos à COP30 como líderes da transição energética justa. Mostraremos que é possível aliar redução das emissões de gases de efeito estufa e crescimento econômico e inclusão social. Em agosto, o Brasil e a ONU realizarão em Nova Delhi a segunda rodada de balanço ético global para mobilizar a sociedade civil de todo o mundo em preparação à COP30. A candidatura da Índia para sediar a COP33 fortalece o protagonismo dos países emergentes no enfrentamento à mudança do clima. Brasil e Índia podem ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas. Já somos parceiros da Aliança Global para Biocombustíveis lançada na presidência indiana do G20. A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo. O Brasil estabeleceu como meta ampliar para 20% a mistura de etanol na gasolina e para 5% a proporção de biodiesel no óleo diesel. O Brasil tem meio século de experiência com biocombustíveis e é pioneira no motor flex. Já adicionamos 30% de etanol à gasolina e 15% de biodiesel ao diesel. Convidei a Índia a se somar ao Fundo Floresta Tropicais para Sempre, que vai remunerar países que preservem suas florestas. O futuro da nossa relação também se assentará em dois outros importantes pilares: desenvolvimento tecnológico e defesa. As políticas indianas de infraestrutura pública digitais, baseada em dados, códigos e modelos abertos, se contrapõem à dinâmica concentradora de empresas privadas. Queremos criar com a Índia um centro de excelência para trazer esse potencial ao Brasil. Temos interesse em colaborar no desenvolvimento e na produção de vacinas e medicamentos, a fim de fortalecer o complexo industrial da saúde brasileira. Com suas missões à Lua, a Índia afirmou-se como exemplo de sucesso na exploração espacial. Tivemos o apoio indiano para o lançamento do Amazônia 1, o primeiro satélite projetado e operado inteiramente pelo Brasil. Em um mundo cada vez mais polarizado, a busca por autonomia aproxima nossas políticas de defesa. Os três comandantes das Forças Armadas Brasileiras visitaram a Índia desde o início do meu governo. Expus ao primeiro-ministro Modi a disposição da Embraer de consolidar sua presença na Índia em parceria com empresas locais, com transferência de tecnologia e formação profissional. Os aviões da empresa podem ajudar o país a concretizar o plano UDAN para que todos os indianos possam voar. Assinamos hoje um acordo sobre combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional, que ampliará nossa cooperação. Como parte desse esforço, a Polícia Federal abrirá uma adidância em Nova Delhi. O aprofundamento da nossa parceria também depende do adensamento das relações econômicas. Nosso fluxo comercial de 12 bilhões de dólares não está à altura das nossas economias. Quando estive na Índia há 20 anos, tínhamos como perspectiva chegar a 15 bilhões de dólares. Estamos terminando a acelerar essa meta. Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor em curto prazo. Desde a cúpula do G20 em Nova Delhi, em setembro de 2023, mais de 70 missões brasileiras de promoção comercial e de investimentos foram à Índia. No mesmo período, recebemos aqui 40 visitas técnicas indianas. O conselho empresarial que criamos nessa visita vai multiplicar canais entre empresários e conexões entre cadeias produtivas. Agradeci ao primeiro-ministro Modi a recente abertura do mercado indiano para frango e o algodão brasileiros. A ampliação do acordo Mercosul-Índia pode contribuir para reduzir as barreiras tarifárias e não tarifárias que ainda obstruem nosso comércio. Atualmente, apenas 14% das exportações brasileiras para a Índia estão cobertas pelo acordo. Caro amigo Modi, em um mês será comemorado o Rakhsha Bandhan, tradição indiana que celebra o vínculo entre irmãos. Que o símbolo dessa festividade nos inspire a aprofundar os laços que juntos construímos hoje. Meu caro amigo Modi, amigos brasileiros e amigos indianos, eu quero dizer para vocês que nesse mundo conturbado hoje, Índia e Brasil se apresenta com a perspectiva de ser dois países que simbolizam a paz no mundo. Nós achamos que o mundo não precisa de guerra. O mundo precisa de respeito. Cada país tem que respeitar a extensão territorial do outro país. Por isso que nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia. Por isso que nós não concordamos com o que está acontecendo com o povo palestino, embora cada um de nós respeite a decisão do outro país. O que é mais importante é que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU. Não é possível mais a gente ver a ONU enfraquecida, a ONU não sendo levada em consideração e os membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros fixos do Conselho, que venderiam primar pela paz, são exatamente aqueles que mais estimulam a guerra. Foi assim na guerra do Iraque, foi assim na invasão da Líbia, foi assim na Ucrânia e está sendo assim em muitos outros países. É, portanto, a paz que vai nortear o comportamento da relação Brasil e Índia. A paz, o desenvolvimento e o combate à desigualdade. Por isso, nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a aprender a gostar mais da Índia depois que eu li um livro chamado Esta Noite é Liberdade, em que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista do que eu era naquele tempo. E nós não queremos paz, nós não queremos contencioso, o que nós queremos é fazer com que os nossos países possam progredir. Por isso, nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo. E nós defendemos o multilateralismo, porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Esta reunião de hoje, ela vai simbolizar o fortalecimento da relação Índia e Brasil. Não são dois qualquer países, são dois países grandes, dois países que se respeitam e dois países que querem pura e simplesmente cuidar da melhoria da qualidade de vida do povo indiano e do povo brasileiro. E aí nós queremos compartilhar aquilo que nós sabemos fazer com o povo indiano e queremos que o primeiro-ministro ainda compartilhe com o Brasil aquilo que eles têm mais expertise do que nós. Porque somente assim a nossa economia vai crescer e somente assim a gente vai dizer ao mundo que nós não queremos uma segunda Guerra Fria. Nós queremos um comércio livre, nós queremos um multilateralismo, nós queremos mais democracia e nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. O primeiro-ministro Modi teve um atentado terrorista na Índia há pouco tempo. Eu cheguei a pensar que ele não viria aos BRICS e ele veio. E além de aceitar vir aos BRICS, aceitou fazer essa visita de Estado. Portanto, eu quero de público aqui, primeiro-ministro Narendra Modi, lhe dizer muito grato pela sua compreensão da importância dos BRICS, muito grato pela sua participação e quero lhe dizer que a Índia cresceu um pouco mais no meu coração. Esteja certo que você, quando sair daqui para voltar de volta, vai ter até uns queijos mineiros, vai ter até uns queijos mineiros que eu pedi para algumas pessoas trazerem para que o senhor possa ser bem alimentado com queijo brasileiro na volta para a Índia. E dizer para você ter a certeza que você deixou aqui no Brasil não apenas um presidente feliz, um presidente alegre que é seu amigo, mas você deixou o povo brasileiro feliz de saber que nós temos muitos parceiros no mundo e que a Índia hoje é um parceiro estratégico. Obrigado, primeiro-ministro.